ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu com nuvens, a temperatura de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 27 de janeiro de 2016. Férias forçadas. Funcionários da Fiat param a partir de hoje para ajustar produção à demanda. Recesso coletivo é mais um reflexo da crise econômica. Choveu. E agora? Colunista de meio ambiente analisa chuvas de janeiro. Elas serão suficientes para garantir abastecimento no futuro? Reencontro com o passado. Oficina do Festival de Verão oferece brincadeiras, jogos e cantigas populares antigas, tudo comandado pelo grupo Meninas de Sinhá. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Fiat paralisa atividades de 3 das suas 4 linhas de produção em Betim e concede férias coletivas a funcionários durante 20 dias. No ano passado, a montadora concedeu recesso coletivo aos trabalhadores pelo menos 3 vezes. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
A Fiat afirmou em nota que o objetivo da paralisação e das férias coletivas é a adequação às demandas do mercado. A partir de hoje, durante os próximos 20 dias, apenas uma linha de produção vai continuar operando. A montadora não divulgou quais áreas são atingidas pela medida. Entretanto, um ofício enviado pela Fiat ao Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região no último dia 11 aponta os setores que vão deixar de operar durante esse tempo. Dentre eles está a área de prensa, funilaria, pintura, montagem e engenharia. Na avaliação do vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região, Paulo Moreira, a paralisação adotada pela Fiat é parte de um processo de reestruturação produtiva da empresa. Ele afirma que o sindicato não foi informado sobre possíveis demissões, mas que a situação naturalmente preocupa os trabalhadores.
A gente acha que não impacta do lado positivo, naturalmente. Desde o ano passado, o setor automotivo, principalmente Fiat, que quando ela para, os fornecedores também acompanham, né? A Fiat está fazendo uma grande restauração produtiva, né? E naturalmente houve queda, sim, na produção dela. Esse ano nós fizemos um acordo coletivo com eles. Já tinha uma previsão dessa possibilidade, dessa parada. Naturalmente preocupa os trabalhadores, preocupa o sindicato. A gente gostaria que tivesse as coisas andando tudo na normalidade.
A fábrica da Fiat em Betim tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano e, segundo estimativa do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região, conta com 19 mil funcionários. A montadora não informou quantos trabalhadores foram afetados pela paralisação iniciada hoje. No ano passado, a empresa já havia adotado medidas para ajustar a produção na fábrica, como paradas técnicas e outras concessões de férias coletivas. Além da Fiat, outras empresas como a Mercedes-Benz, GM e Volkswagen também tomaram medidas para reduzir a produção. Segundo dados da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Brasil vendeu 2.569.000 veículos em 2015, uma quantidade 26% menor em relação a 2014. A produção de automóveis também caiu nesse mesmo período de referência. Foram produzidos, no ano passado, 2.429 veículos, um total de 717 mil unidades a menos que 2014. Na avaliação do professor do Departamento de Economia da UFMG, Marco Flávio Rezende, a grande queda nas vendas de automóveis reflete a situação de crise econômica que o Brasil vive, pois a diminuição na demanda por bens de consumo.
Então, é comum as montadoras muitas vezes terem carros acumulados no pátio, eventualmente terem que dar férias coletivas, mas a crise nunca foi dessa magnitude. Então, realmente tem uma crise muito grande, os investimentos estão parados, o desemprego está aumentando, e tanto o desemprego ao determinar queda no consumo da população, quanto o investimento em queda ao implicar menor compra de máquinas, equipamentos e construção civil, significa a contração de demanda. Sem demanda não tem produção, sem produção não tem emprego, e sem emprego não tem renda. E aí, sem a renda, as pessoas não compram bens, inclusive bens consumidorários como automóveis.
O professor do Departamento de Economia da UFMG, Marco Flávio Rezende, relembra que outras medidas, como a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, já foram adotadas pelo governo, mas não alcançaram grandes resultados. Ele aponta o que pode ser feito para melhorar a situação do mercado automobilístico e da economia no país.
Em termos de políticas específicas para o setor automobilístico, isso o governo já fez e não deu certo. Durante muito tempo tirou o IPI e isso não adiantou muita coisa. Além disso, é que nós temos uma grande crise. Então, em função disso, é necessário que essa crise seja solucionada, mas até agora não há no horizonte nenhuma perspectiva de melhora. É fundamental que o governo assine para a sociedade um conjunto de medidas para tentar retirar a economia da crise e que seja um conjunto de medidas consistente, crível, e que o governo, ao apresentar esse conjunto de medidas, de fato, implemente.
A fábrica da Fiat em Betim já está operando em caráter reduzido e os funcionários de 3 linhas de produção estão em férias coletivas, que vão durar 20 dias. Repórter Paula Dornelas.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprova redução nas bandeiras tarifárias amarela e vermelha, que aumentam a conta de luz quando fica mais caro produzir energia no país. A partir do mês que vem, a bandeira amarela vai cair de R$ 2,50 para R$ 1,50 a cada 100 kWh. Já a bandeira vermelha terá patamar intermediário, o mais barato de R$ 3,50 para cada 100 kWh e o mais caro mantido em R$ 4,50 a cada 100 kWh. No dia 29 de janeiro, a ANEEL vai revelar a nova bandeira, que atualmente está na vermelha.
Meio ambiente.
Reservatórios de água seguem em tendência de alta por conta das chuvas. O sistema Paraopeba subiu de 38,6% para 39,4% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso opera com 48,6% contra 47,9% ontem. O índice de hoje é próximo ao alcançado em janeiro de 2015. Vargem das Flores também subiu de 44,3% para 46,3% e Serra Azul cresceu de 20,4% para 20,6%. As chuvas de janeiro serão capazes de salvar os rios ameaçados pela crise hídrica de 2015? E a ação do homem deve mudar depois do aperto e da falta de água do ano passado? Essas questões estão na pauta da coluna de meio ambiente de hoje com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poliano.
Professor Marcos Poliano, nos últimos dias de janeiro, nós estamos tendo aí fortes chuvas que estão contribuindo para elevar o nível dos reservatórios de alguns rios. Caso do Rio das Velhas, que sofreu ano passado aí com a crise hídrica, com a falta de chuvas. Primeiro, eu queria saber do senhor se só chover basta para trazer a qualidade para o rio, trazer o volume de águas que a gente espera.
Bom, boa tarde para todos. Eu acho que é importante a gente comemorar o fato, né? Nós tivemos aí um período das piores secas dos últimos 50 anos nessa região metropolitana e no Vale do São Francisco. E isso fez com que a gente sofresse muito no ano passado, né, com a escassez hídrica, inclusive com essa ameaça até de racionamento de água. Alguns municípios chegaram a ter esse processo. E nós aqui fomos fazendo um processo de gestão, junto com o comitê de bacia, com outros órgãos do Estado e até as empresas, e conseguimos atravessar o período mais crítico, né? E esse ano, em janeiro, está tendo um volume de chuva maior, muito maior até do que no ano passado, né? Praticamente, a gente está chovendo esse janeiro quase que 50% a mais do que choveu no janeiro do ano passado até agora. É, então é provável que esse número, inclusive, aumente. E com isso nós tivemos aqui uma vazão histórica no Alto Rio das Velhas, e enquanto a gente no ano passado estava falando em vazões de 10, 14 metros cúbicos por segundo, nós tivemos no último dia 17, um registro de 270 metros cúbicos por segundo de registro na região do Alto. Quer dizer, é um fato que merece ser comemorado, lembrando que a gente precisa fundamentalmente do ciclo da água para poder fazer esse processo de renovação, né, de revitalização e de recarga dos lençóis freáticos, né? E com isso a gente ter volume de água para limpar o rio, né? Fazer o processo de recuperação dele, fazer com que os peixes possam migrar. Enfim, é aquilo que já dissemos diversas vezes. A água é o elemento essencial para a vida e a chuva é a renovação dos tempos, do ambiente, e isso é fundamental. Então, uma coisa que eu quero até comentar é que na meteorologia muitas vezes se fala em tempo bom como se fosse o tempo do sol. É importante a gente dizer que tempo bom também é o tempo de chuva. Então tem o tempo da chuva e tem o tempo do sol, mas todos são igualmente importantes para a sobrevivência e para a vida do planeta. Né?
Só queria que o senhor destacasse que também é importante, para além do ciclo da água, a gente fazer a preservação do rio, das encostas dos rios, das matas que estão emergindo, né? Porque para mantê-lo vivo, né?
Isso, então, como você disse no início, isso é importante, Agora, só isso não é suficiente para garantir água o ano inteiro, porque nós estamos agora na estação das águas, na estação da chuva. E aí, para que a gente mantenha o nível de água do rio nos meses mais secos, que vai ser julho, agosto, é fundamental que a gente preserve as nascentes, que a gente recupere as matas ciliares, que a gente recupere as margens de rio, que a gente possa fazer captação de água de chuva. Então é preciso entender que só a chuva não é suficiente para garantir que tenhamos água pelo ano inteiro. Nós temos que também fazer todo o dever de casa, daquilo que discutimos durante o ano passado, de que nós precisamos preservar todo esse sistema vivo, funcionante, que mantém a água no solo, e mantendo no solo é sinal de que nós vamos conseguir manter a vazão do rio ao longo do rio, né? Ao longo do tempo, desculpa.
Tá certo. Professor Marcos Pulhão, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
É isso, né? E realmente que a gente se preocupe, né? Com essa questão que temos batendo o tempo todo, que gestão de água é gestão de rio, é gestão de solo, é gestão de vida. Então, que a chuva nos renove essa motivação para a gente preservar mais ainda o nosso ecossistema.
Tá certo, professor Marcos Poliano, agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa. A gente volta na semana que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
Uma coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Saúde.
Minas Gerais já registrou 20.859 casos de dengue até ontem, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Em relação à febre chikungunya, 80 casos foram notificados neste ano, 38 desses confirmados, mas nenhum com transmissão aqui dentro do estado. Já em relação ao Zika, 24 casos estão sob investigação, 2 deles foram confirmados. Sobre a microcefalia, 48 casos foram notificados, 1 confirmado e 8 seguem em investigação. O Ministério da Saúde lança campanha voltada para a população trans. Com o slogan "Cuidar bem da saúde de cada um, faz bem para todos, faz bem para o Brasil", o principal objetivo da ação é garantir o uso do nome social de travestis, mulheres e homens trans no cartão do SUS. Até o ano passado, 1 milhão e 300 mil pessoas faziam uso do nome social. Além disso, a campanha quer conscientizar profissionais de saúde para atender de forma digna a população trans. A medida foi anunciada em meio às atividades da Semana da Visibilidade Travesti e Trans.
De olho na cidade.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais julga hoje recurso da Defensoria Pública contra o aumento das passagens. Como se trata de um recurso antigo, a decisão pode reverter os dois últimos reajustes que levaram as passagens para R$ 3,40 e R$ 3,70. O julgamento será a partir de 1h30 da tarde. A partir de hoje, a linha Move 62 passa a ter viagens com serviço direto entre a estação de transferência UPA Venda Nova e a área hospitalar. A linha vai sair da estação Venda Nova, parar nas estações da Avenida Vilarinho e de lá seguir direto até a área hospitalar pela pista exclusiva da Avenida Antônio Carlos. No sentido oposto, também haverá viagem expressa entre a Savassi e Venda Nova. O objetivo é diminuir o tempo de deslocamento entre Venda Nova e a região hospitalar e a Savassi nos horários de pico, segundo a BH Trans. A opção de trajeto parador via Avenida Cristiano Machado e bairro Floresta continua. Informações pelo 156, também pelo site da BH Trans, que é o bhtrans.pbh.gov.br.
Trânsito.
Trânsito ruim na BR-381, próximo ao Carrefour, ao viaduto da Petrobras, é em virtude de obras ali na região. No anel rodoviário, na altura do Betânia, o trânsito já está normalizado. Mais cedo, um acidente entre dois veículos deixou o trânsito completamente parado por ali. Acidente esse que chegou a ter vítimas. Demais pontos da cidade apresentam trânsito tranquilo neste momento. Agora meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, informações sobre a 22ª fase da Operação Lava Jato. Também uma entrevista sobre a cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
Jornal UFMG.
Na melodia do amor, não há som dissonante. Rádio FMG Educativa, por um mundo sem homofobia.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Justiça.
Polícia Federal deflagra a 22ª operação da Lava Jato, cumprindo 6 mandados de prisão temporária e 2 de condução coercitiva em São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e Joaçaba, em Santa Catarina, além de 15 mandados de busca e apreensão. A nova fase foi batizada de Triplo X e prendeu até agora 3 pessoas: Nelci Warkin, Ricardo Honório Neto, Renata Pereira Brito. Outros 3 com mandados de prisão não foram localizados. O foco dessa fase da Lava Jato é o uso da construção de um prédio no Guarujá como forma de lavar dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras. Estão no foco da investigação familiares de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, e também pessoas que trabalhavam e prestavam serviço para a Bancop, que é a cooperativa habitacional dos bancários do estado de São Paulo, que era presidida pelo João Vacari. A OAS, que é a construtora responsável pela obra, também está em investigação nessa fase. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais entregou ao advogado-geral do Estado notificação sobre os débitos do FGTS de atingidos pela Lei 100, que totalizam R$ 726 milhões. São mais de 100 mil servidores atingidos pela Lei de 2007, que foram efetivados sem concurso. O Estado tem prazo de 10 dias para quitar o débito ou apresentar defesa por escrito.
Internacional.
Com cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, foi aberta agora há pouco em Quito, capital do Equador, com a presença de chefes de Estado e representantes de 33 países da América, incluindo a presidenta Dilma Rousseff. O encontro vai alinhar questões importantes da integração regional, desenvolvimento econômico e social. Sobre o encontro da CELAC, nós conversamos com o professor do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, a Universidade de São Paulo, Universidade do Estado de São Paulo, Luiz Fernando Ayerbe.
Bom, professor Luiz Fernando, está ocorrendo lá em Quito, no Equador, a cúpula da CELAC, né, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribe. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é, de que se trata a CELAC? Qual que é o perfil desse bloco?
Bom, é um bloco que foi construído há alguns anos, né? Tinha já algumas iniciativas anteriores, como a UNASUL, né, de União das Nações Sudamericanas, tinha a ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, e um grupo de países, principalmente envolvendo Brasil, Venezuela e México, né, tiveram um papel importante, decidiram criar um fórum que fosse exclusivamente de América Latina e Caribe, né, então só não participam desse organismo Estados Unidos e Canadá, né. Também é concebido como um órgão de consulta, de articulação política, né, e que tem essa importância de estabelecer algum tipo de voz unificada da nossa região, né. E nessa cúpula que está havendo em Quito, estão surgindo algumas ideias, né, sobre a possibilidade de aprofundar, né, o significado da CELAC, né, para além da simples articulação política.
Pois é, professor, é isso que eu queria perguntar. Se tratando deste encontro agora, quais são as principais pautas do encontro e que tipo de ações podem ser retiradas, né, dessa cúpula?
Bom, uma pauta importante é que, junto com a ONU, a CELAC vai participar do processo de acompanhamento do desarmamento das FARC, né, dentro do conflito colombiano. Então, isso é um aspecto importante que tem resultados concretos, que vai ter que ser planificado como vai ser esse processo, né? Como vai ser o acompanhamento. Outro tema é, bom, o governo de Correa, que atualmente é presidente da CELAC, e que nesse encontro vai passar para a República Dominicana, tem uma questão chamada pauta de combate à pobreza, à desigualdade, que coloca como eixo, né, até 2020, acabar com a pobreza extrema, né. Então esse tema vai ser discutido, embora há controvérsias, porque já tem a iniciativa das Nações Unidas, iniciativa do milênio, que coloca metas para 2030, então está se discutindo se tem sentido, né, já que tem essa da ONU, fazer uma outra diferente, né. Depois tem temas pontuais, por exemplo, no caso de Centroamérica, né, uma preocupação com o tema migratório, né, a migração cubana que está acontecendo a través de países de Centroamérica, que é um tema que eles están preocupados. Después tem questões así específicas que son discutidas, no caso de Cuba, a reivindicação do fim do bloqueio, no caso da Argentina, apoio na questão das Ilhas Malvinas. Então são temas que vão ser estão sendo discutidos nesse momento, né?
O professor, o senhor acabou de citar a questão da Argentina. A gente teve recentemente a eleição do Maurício Macri, que é um político que não está alinhado, né, com países como a Bolívia, como o próprio Equador, com a Venezuela, que um pouco que muda a configuração geopolítica aqui da nossa região, que estava marcada principalmente por governos de esquerda. O senhor acha que vai haver algum tipo de alteração nas negociações e no diálogo com esses novos atores aí em jogo na CELAC?
No caso da CELAC, acho que não muito, porque a CELAC pega toda a região, então... Uhum. Você tem governos como do México, da Colômbia, Centroamérica, né, Panamá, ou seja, há uma heterogeneidade já, né? Aí você soma o governo da Argentina, que é mais conservador. A única preocupação que há, né, isso foi manifestado, né, que assim como foi na cúpula do Mercosul, né, o presidente argentino não vai, mas vai a vice-presidente, manifeste alguma posição sobre os direitos humanos, presos políticos na Venezuela. Esse é o grande problema que imagino que preocupa a várias.
Bom, professor Luiz Fernando, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que é isso. Temos que esperar agora, né, uma reunião curta, né, ver o que, que aconteceu. Talvez acrescentar a posição do Brasil, né?
Uhum.
Que é uma questão importante, é que o Brasil, a Dilma já se encontrou ontem com o presidente Correa, e o Brasil está enfatizando o tema da integração regional, né, econômica, né? E justamente nesse tema da crise, né, que passa o mundo e que está afetando fortemente os nossos países, que é importante essa articulação econômica como uma forma, né, de se contrapor a essa crise, já que a China entrou numa situação difícil. Então, acho que o Brasil está levando esse tema como importante, o da integração regional, que não é um tema que estava na pauta, mas que é uma preocupação comum dos países da região, né?
Bom, professor, eu gostaria então de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Tá, muito obrigado.
Você acaba de ouvir o professor do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, Luiz Fernando Ayerb, que falou sobre a cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, aberta hoje no Equador. Agora, 12h57, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, tem informações sobre o Festival de Verão do FMG, sobre a oficina ministrada pelas meninas de Sinhá.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha, Rádio FMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e memória.
Brincadeiras, jogos e cantigas populares tomam conta da oficina Balaio de Sinhá, que ocorre no dia 3 de fevereiro no Centro Cultural UFMG. As atividades são comandadas pelo grupo Meninas de Sinhá e fazem parte da programação do 10º Festival de Verão da UFMG, Tempo e Memória. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
Como brincadeiras, objetos e cantigas podem ajudar a resgatar memórias e vivências antigas e promover a interação entre as pessoas? A oficina Balaio de Sinhá, que faz parte da programação da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG, pretende responder a essa pergunta. As atividades são organizadas pelo grupo Meninas de Sinhá, que conta com 22 mulheres do bairro Alto Vera Cruz, região leste de BH. Fundado na década de 1990, o grupo foi idealizado por Dona Valdete da Silva Cordeiro, que se preocupava com as senhoras de seu bairro que tomavam fortes medicamentos para depressão e outras doenças. Para melhorar a autoestima dessas mulheres e promover a integração entre elas, o Meninas de Sinhá surgiu promovendo rodas de conversa, danças e cantos populares. Durante o Festival de Verão da UFMG, o público em geral vai poder interagir com as meninas. A oficina vai ter 4 etapas, 3 brincadeiras, a mímica, o jogo da rede e o da sacola, e na quarta fase, o exercício chamado Balaio de Sinhá, em que os participantes vão ter a chance de relembrar a infância por meio de objetos antigos. Uma das fundadoras e integrantes do grupo, Bernardina de Sena, a Seninha, explica um pouco sobre as atividades e aponta seus objetivos.
cada uma tem um objetivo. Essa que o Balai tinha é para a gente resgatar nossas memórias, né? Relembrar algumas brincadeiras, ou alguma vivência, ou alguma história, alguma parte da nossa vida que ficou para trás, talvez, e que a gente pode relembrar isso. E a da rede, ela mostra que a gente deve ter uma coesão entre o grupo, uma firmeza, uma unidade. A da sacola é exatamente para descontrair o grupo, para que a gente possa fazer uma atividade com o grupo mais descontraído, as pessoas que são mais tímidas, que relaxam, né? E tem essa outra que é da adivinhações, das mímicas, é mais uma descontração mesmo, uma integração do grupo.
As meninas de Sinhá desenvolvem oficinas, shows, palestras e projetos educacionais em diversos locais do Brasil. O objetivo é demonstrar a força e a beleza das mulheres, interagindo com diversas culturas. O grupo já lançou 3 CDs que trazem músicas autorais, cantigas e releituras populares. E este ano, no Festival de Verão da UFMG, os participantes vão poder conferir essas músicas e cantar junto com o grupo na oficina Balaio de Sinhá. Como conta e canta a integrante do Meninas de Sinhá, Seninha.
Junto com a oficina, a gente terá algumas músicas. Por exemplo, no horário da rede, a gente vai cantar Joga a Rede. Ô, joga a rede, olhe. Ô, joga a rede, olha. Ô, joga a rede no mar. Tem uma outra que a gente vai cantar também, que é a sereia, né? Eu morava na areia, sereia, eu mudei pro sertão. Sereia, aprendi a namorar. Serei um aperto de nós. Ô, sereia.
Repórter Paula Dornelas.
A oficina Meninas de Sinhá, a oficina Balai de Sinhá, ocorre no dia 3 de fevereiro, das 3 às 5 da tarde, na Sala Ana Horta, do Centro Cultural do UFMG. São disponibilizadas 20 vagas, a classificação etária é de 12 anos. A taxa de inscrição é de R$20. Mais informações no site www.ufmg.br/festivalde-verão.
Carnaval 2016.
E até sexta-feira nós vamos encerrar o jornal com duas marchinhas que concorrem ao concurso Mestre Jonas. Ontem nós cometemos um engano e veiculamos uma marchinha que não está entre as 10 finalistas. É a música Eu Rio, que tinha ficado entre as 15 selecionadas. Olha, antes das marchinhas de hoje, que concorrem entre as 10 finalistas, nós vamos falar agora os créditos do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade e Paula Dornelas, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você, até amanhã, fique agora com as marchinhas Mil com Meu, perdão, Mil, é muito difícil o nome, Mil com Mil Seu e Marchinha da Proibição.
Você falou que está desesperado, pois está cheio de carta de cobrança. E pra te ajudar, pediu pra eu depositar uma quantia na sua poupança. Ainda me disse que está muito apertado, pois está pendurado no cartão, que tem R$1.000 e precisa de mais mil pra pagar a prestação. R$1.000 meu, com mil seu, dá pra você quitar a fatura do cartão.
Ai, 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 meu Deus, eu não aguento esse sujeito cabeçudo. É tanta lei, proibição, censura prévia, que eu já não consigo desobedecer a tudo. Ai, 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 meu Deus, eu não aguento esse sujeito cabeçudo. É tanta lei, proibição, censura prévia, que eu já não consigo desobedecer a tudo. Churrasco artesanal não pode não, o isopor na praça pode não, cerveja feita em casa não dá, se não Ambev não vai mais patrocinar. O rolê picolézinho no shopping, pode não. Comprar de camelô, não pode não. A mesa na calçada do bar vai dar cadeia para quem quiser sentar.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.